connosco a nutricionista Mariana Chaves, tudo pronto para o Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda mais uma vez.
Olá, Ana Filipe, obrigada.
Então, qual é o tema de hoje? Que eu também não sei, porque ouvi dizer que era uma surpresa.
Então é assim, nós estamos aqui nesta época em que temos frutas e vegetais muito típicos da época, não é?
Sim.
E houve, no ano passado, um podcast que nós fizemos, Ana Filipe, e falámos de uma fruta da época, que tu disseste logo, ai, não gosto de nada. Mas fizeste uma combinação comigo e com o João, que disseste, bom, não sou nada fã, mas acho que vou tentar experimentar mais uma vez. E disseste assim, oh, Mariana, então são duas colheres, não é? Pronto, está bem. Eu disse, sim, se ele for mole. Que fruta é que nós estamos a falar, Ana Filipe?
Estás a falar do Diospiro, é isso? Eu espiro. Ai, as coisas que eu digo na rádio, eu tenho que ter cuidado com isto. Oh, Mariana, não, devo dizer que não, não me esforcei muito. Portanto, a minha promessa na rádio acho que se vai ter de concretizar agora, não é? Pronto, é uma lição.
Era por isso que eu queria, é que agora vais ter que experimentar, porque eu vou andar atrás de ti.
Ok.
Olha, mas isto era em tom de brincadeira, sabes porque é que eu gostei, eu quis trazer este tema de volta, não para reforçar todas as qualidades nutricionais desta fruta, porque se quem quiser tem esse podcast que pode ouvir, não é, Ana Filipe?
Sim, está em podcast nas plataformas habituais, basta procurar pelo nome da nossa rubrica Aprender a Comer e está também no site do Observador.
Porque o diospiro realmente é muito rico, principalmente em duas vitaminas, vitamina A e C, e é bastante rico em fibra também, que é uma parte muito importante, tanto na polpa como na casca, e temos dois tipos de diospiro, o mole e o duro, uhum. Para simplificar. Mas porquê que eu trouxe este tópico? Porque não ia deixar passar esta altura, esta época do ano, sem falar do diospiro. Porque agora em 2020 saiu um estudo que eu achei muito engraçado, porque eu acho que isto vai dar aqui, se for bem recebido em boas mãos, pode dar aqui uma volta interessante na perspectiva que nós temos da indústria alimentar e do que é que nos oferecem nos supermercados. Porquê? Foi um estudo que foi avaliar o potencial nutricional do diospiro. Enfim, o diospiro vem da natureza e, portanto, não há grandes entidades que tenham interesse em fazer grandes estudos sobre tudo o que vem da natureza, não é? Não podem tirar daí grandes dividendos. E este estudo veio concluir novamente que o diospiro tem estas qualidades que eu já vos falei, e que, portanto, seria um bom aporte de vitamina C, de carotenoides, de fibra. E, basicamente, pretendeu abrir caminho para se começar a considerar os produtos alimentares naturais candidatos à utilização das alegações nutricionais que nós temos normalmente aprovadas. O que é isto das alegações nutricionais? Normalmente, na Europa, para tu teres um produto que normalmente é um produto alimentar industrializado, produzido na indústria, tem que haver uma evidência científica robusta, ou seja, tem que haver provas científicas, uhum, para que depois possas submeter a autorização à EFSA, que é a entidade europeia que te dá essa autorização, para poderes usar as alegações nutricionais. As alegações nutricionais é rica em fibra, baixa em gordura, portanto, basicamente é uma associação que se faz da propriedade nutricional benéfica que aquele produto tem.
Certo.
Muitas vezes nós vemos até nas tostas, é rica em fibra, uma boa fonte de fibra. E basicamente, a minha questão aqui é, e se tu tivesses os alimentos que vêm da terra, portanto as frutas e vegetais, com rótulos a dizer rica em fibra, ou boa fonte de fibra? Ou seja, se tu tivesses exatamente o mesmo chamamento, o mesmo approach publicitário que tens nos outros produtos. Porque realmente, se a ideia é ajudar o consumidor a ter uma escolha melhor, não é?
Sim, exatamente.
Mais adequada, exatamente, mais adequada às suas necessidades nutricionais. Portanto, imagina, és uma pessoa que realmente tens benefícios de comeres muita fibra porque o teu trânsito intestinal anda devagar, és diabético, por exemplo. São pessoas que precisam realmente de muita fibra. Essas deveriam ir ao mercado ver, então, o que é que me dá muita fibra? Então, mas se tudo o que for vegetais e frutas tivesse lá escrito isso, será que, de uma vez por todas, nós íamos mudar a maneira como nos relacionamos com tudo o que é frutas e vegetais, não é?
Sim, a escolha seria mais informada, claro.
Mais informada, sabes? Eu acho que eu gostei imenso de ler este artigo porque achei que isto realmente é construtivo. Porque, normalmente, os produtos alimentares naturais são muitas vezes aqueles que dão origem aos ditos compostos bioactivos que são referidos como benéficos nestes produtos processados, percebes? Que são o objeto dessas alegações. Portanto, se eu estou a dizer que um produto aqui é rico em fibra, então, mas e essa fibra foi lá posta como, não é? E muitas vezes vem das frutas, dos vegetais, dos cereais integrais. E portanto, eu acho que isto realmente era uma coisa espetacular se nós começássemos a. Imagina um dia o Espira dizer rico em fibras, não sei se para ti isso era uma motivação, mas se calhar para outros poderia ser.
Pois sim, eu acho que a minha motivação ia precisar aqui de um reforço, que não só esse, mas sim.
Que não
Vá lá.
sou eu. Então, por isso mesmo, deixa lá ver se eu te vou convencer desta vez. Por isso mesmo, é que eu deixei para o final de hoje aqui umas ideias de como usar esta fruta que não seja só comendo a fruta fresca,
Então vá.
porque já percebi que por aí não te consegui convencer.
Não.
Então, sugestões. Primeiro de tudo, na flipa, na salada. Não sei se és daquelas pessoas que gosta de ter a salada sempre com um bocadinho ou de maçã cortada, ou
Sim,
de
gosto.
ananás ou abacaxi, pronto, que é uma coisa muito feminina. Se nós formos buscar o dióspiro duro, que é aquele que parece uma maçã, na realidade ele tem uma consistência parecida com a do tomate. E portanto, ali aos gomos, como se fossem aquelas fatias que nós fazemos dos tomates, pronto, sem a casca, na nossa salada, porque na realidade as saladas desta altura do ano deveriam ser saladas com dióspiros e romãs. Estas são as frutas da época, é isso que devia lá estar. E pensa assim: pensa no queijo que mais gostas, no feta ou num queijo de cabra. E pensa na junção que isto pode dar, porque esta fruta é doce, Ana Filipa, e não é adstringente, não é encurtiçada, como algumas pessoas dizem, porque essa é quando ela é mole, quando é o dióspiro na variedade mole.
E, portanto, podemos juntar sempre a uma salada e lá está sendo doce, faz aqui esse contraste
Sim.
com o salgado, sim. Ok.
Agora tenho aqui mais duas ideias. Então, uma delas é, por exemplo, imagina aquele lombo de peru no forno, ou lombo de porco, para quem gosta mais, no forno com castanhas. Não sei se costumas fazer isso em casa, mas as castanhas também é uma fruta da época e é uma alternativa ótima aos arroz, massas e batatas, com muito mais fibra. E se nós pudermos também o dióspiro destes que eu estou a falar, duros, cortados em quatro, como se fosse a cebola que está ali a libertar a água, sabes, que põe
Sim.
no assado à volta. Pode ter à mesma a cebola, porque no final a cebola com o molho dá, tudo passado na varinha mágica, dá um molho ótimo para a carne saudável, mas depois ter lá o dióspiro assado ao lado, também vais ver que fica com um sabor ótimo. Há ali um toque meio doce. E até há receitas hoje em dia de pão de dióspiro. Ou seja, imagina o pão de banana, aquela receita que se fala muito,
Sim.
em que
Para
misturas
usar
as
as bananas
farinhas.
maduras, sim.
E exatamente, cá está também, é só para pôr os dióspiros quando eles estão completamente maduros, quando já olhas para eles e achas que eles já não têm qualquer remédio, qualquer solução. E então, esses pães, basicamente é aquele pão que é meio pão, meio bolo, não é? Mas utilizas, assim como eu falei da abóbora, utilizas de forma a pôr menos farinha, a dar-te ali o sabor doce, e portanto não utilizas açúcar nenhum. E tiras a pele toda, isso é uma parte importante com o dióspiro, está bem? Porque essa pele vai dar uma consistência diferente, um bocadinho mais fibrosa e pode alterar um bocadinho o sabor. Portanto, usamos só a polpa passada, bem passadinha, para ficar um puré. E depois, obviamente, se quiserem, podem cortar as fatias para pôr por cima para decorar, mas isso é apenas para decorar, porque o que interessa é a parte de dentro e eu acho que vale a pena experimentar.
Muito bem, pronto, Mariana. Eu prometo que na minha próxima ida ao supermercado ou ao mercado vou comprar um dióspiro para experimentar. Fica prometido. Eu não
Queremos ver
sei.
uma fotografia disso, Ana Filipa.
Pois é, preciso provas agora, não é? Porque o ano passado não
É.
resultou. Está bem, eu prometo que envio uma fotografia. A Mariana Chaves está sempre connosco no Aprender a Comer semanalmente. Mariana, obrigada. Até para a semana.
Até para a semana, Ana Filipa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.